Eu sou Gabriel Frois.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
Chegamos no episódio 107 e hoje estamos com uma canequinha diferente que a gente ganhou lá no evento do Universo Totos, uma canequinha do Vida de Suporte.
E, gente, a frase me representa, que ela diz assim: presente da Totos para manter a sua bebida na mesma temperatura em que sua cabeça fica quando te chamam para arrumar a impressora. Se tem uma coisa na minha vida que eu detesto, são impressoras. E scanners, em especial.
Desde sempre, né?
Sim.
Impressoras sempre foram um problema. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar... lá atrás, a Vanessa tinha scanner de mão, você lembra? Da Genius?
Não, Gabriel,
quem
não.
Quem teve esse scanner de mão da Genius? Aquele que parecia um mouse, né? Mas ele era grande. Por favor, deixe aqui nos comentários.
Sabe,
né,
por que eu peguei esse ódio mortal de scanner, tá? Mas aqui, você falou começar a trabalhar? Não, eu lembro que eu te liguei porque você tinha um.
Ah, sim.
E eu não tava conseguindo calibrar o meu, bendito, e a gente nem namorava ainda.
A gente não namorava.
Então, ó, meu não, ódio por scanners então, é muito
mas
velho.
Mas tinha um papel para calibrar.
Tinha, tinha.
É isso. Mas eu acho que você não conseguia calibrar o seu por causa de coordenação, pode ser.
Pode ser.
Porque você
porque
tinha
era necessário uma extrema coordenação motora para poder...
Seu papelzinho de calibrar, você tinha que puxar ele devagarzinho. Aí você ia escanear uma foto, aí você dava uma respirada mais fundo, a foto...
Já era. Tremia. E aí, quando chegava no final, aquele carrinho dava um tequezinho da folha.
Ah,
já
é,
era.
Ele descia na folha.
Descia, estragava.
É, finalzinho.
Que raiva daquilo. Então, mas voltando aqui ao presente...
Mas foi daí que veio o seu ódio por hardware, não foi, não?
Foi daí, eu tenho certeza,
da
viu?
E não era plug and play, não tinha nada disso.
Não.
Era PS2?
Era... Que nada, não, Gabriel, era na serial.
Porta serial.
É, caraca, meu Deus, vamos voltar à atualidade, gente. Ao compilado de número 107, que contempla as notícias de 24 de junho até o dia 30 de junho de 2023, para deixar claro
isso,
aqui,
é,
né, que nós estamos aqui.
Então, semanal dessa vez, né? Estamos cumprindo aqui com o acordo compilado semanal. Está chegando aí meu aniversário em julho.
Gabriel vai ficar mais velho.
Eu sou um dos nascidos de 4 de julho.
Tá vendo só? Se morasse nos Estados Unidos,
era
estaria sempre num feriado.
Putz, ia ser bom,
aqui,
né?
Aqui não tem dessa não, vai trabalhar, Gabriel.
Mas a gente quer já fazer o convite para você. Se você estiver no YouTube, se inscreva aqui no canal do Compilado. Se você estiver acessando o Compilado através das plataformas de podcast... Não tem problema, pode ficar aí, mas a gente recomenda fortemente que você venha para cá, para o YouTube, para você comentar e também conhecer o Clube dos Compiladores. A gente te explica rapidinho o que é o Clube dos Compiladores. Você vai no botão Seja Membro, tem lá 3 planos, tá? O último plano é para um público diferente, a gente criou mais especificamente para empresas, mas você pode ir lá para mostrar que você é fã do Compilado. E a gente te retorna aqui com priorizando responder os seus comentários, você ganha emoji e ganha também selos na sua assinatura. Então, quando você participa, por exemplo, do episódio, quando a gente lança aqui no YouTube, ele todo tem um chat ao vivo, né, que a gente interage com ele, tá? Nós estamos também ao vivo, 6 horas da manhã, a gente fica aqui no
estamos
computador
para responder vocês.
E você pode mandar ali suas mensagens também, mandar os emojis e a gente interagir com as notícias juntinhos. Olha só que delícia. Tomando um café ou um chá aqui nesse caso, né?
E além disso, o segundo nível ali, que é um builder super fã, que nós chamamos, é um nível onde você contribui ainda mais com esse nosso projeto, para que nós estejamos aqui semanalmente trazendo essas notícias do compilado, e a gente faz ali uma menção para você nas suas redes sociais, além de você completando um ciclo de 6 meses como builder super fã, você ganhar esta belíssima camiseta
do
compilado.
Eu mostro aqui para vocês, ó.
É,
essa é a camisa
não
do compilado.
Não é essa, porque eu tô de casaco, eu tô com frio.
É. E além disso, para qualquer pessoa que assinar, nós temos mensalmente sorteios e nesse episódio nós teremos, especialmente para vocês que fazem parte do Clube dos Compiladores. A gente não vai dar spoiler o que a gente vai sortear, né? Tem não. Que acompanhar o episódio até o final, tá?
Mas
bom?
Teremos o sorteio que combinamos que será sempre no último final de semana de cada mês.
Isso. Então, se você tiver por acaso aí na estreia do programa, no sábado pela manhã, e ainda não faz parte do Clube dos Compiladores, essa é a oportunidade. Já pode aí tocar no Seja Membro, dá uma lida aí enquanto a gente vai falando as notícias para você. E aí você decide ali qual o plano que é melhor para você assinar.
Então, partiu notícias?
Partiu.
Não, mentira.
Não.
Vamos aqui fazer um agradecimento super especial a esses membros. Aos claro. Novos membros e aos, a quem renova aqui, né,
claro,
a sua
então,
assinatura.
Inclusive, esse é um dos benefícios,
é,
né?
É, claro.
Então, muito obrigado aqui ao Marley dos Santos, ao Danley Lucas e ao Maicon Vick de Oliveira. Acredito que está meio cortadinho aqui.
E também tem ainda a galera que faz parte lá do Clube dos Compilados.
Do CDF.
Do CDF, ah, lá no canal do Código Fonte TV. Isso, para mim, é sempre confunde. Uma confusão mental louca. Mas você também continua ganhando seu agradecimento super especial, mesmo que o plano de lá esteja já meio que sendo descontinuado, né? A gente está chamando o pessoal para vir para esse de cá, que tem novos benefícios. Mas o nosso agradecimento super especial ao Matias Wembel, ao Eduardo Júnior, ao Elton Vaz e ao Luciano. Muito obrigada, pessoal.
Muito obrigado e agora sim, bora para as notícias. Nova versão do Svelte está menor e mais rápida. Então a gente já se compromete aqui de imediato que a gente precisa falar de Svelte no Código Fonte TV. Tanto no dicionário do programador, que eu acho
eu
que
acho
tem.
Eu acho que já tem. Já vou até pesquisar.
Não cara. Lembro. Enquanto eu vou nessa pesquisa aí, mas a gente precisa também falar mais dele, sim, porque ele vem já há muitos anos como uma excelente opção para front-end. Mas eu começo nas notícias aqui, ó. O Svelte 4 foi lançado essa semana com uma grande novidade. Passaram a faca no framework. Houve uma redução de 75% no tamanho do pacote central e o número de dependências despencou de 61 para apenas 16. Com todas essas mudanças, o peso total da solução caiu de 10.6 mega para somente 2.8. Olha só que legal. O que reduz significativamente o tempo de espera para a instalação. E não vai parar por aí. A expectativa é que esse tamanho caia mais uma vez pela metade, tão logo seja alcançada a nova versão do S-Lint. Imagine então você ter um framework muito completo, muito legal, ocupando só 1.4 megabytes. Estamos falando aqui em 2023, tá? Não estamos lá em 97, né?
Tinha que caber no disquete ali, né?
É, tinha caber num disquete. Ou seja, vai caber num disquete. Então, ele deve cair sim pela metade com essa nova versão do S-Lint, que é o analisador de código estático suportado pelo Svelte. O novo S-Lint já está no forno e irá adotar módulos ECMAScript no lugar do pacote atual, que é o CommonJS.
O Svelte 3 foi lançado em 2019 e, desde então, o framework tinha recebido somente atualizações menores. Com a versão 4, além da redução do tamanho, foi melhorado também o suporte dentro do VS Code. A partir de agora, o preenchimento automático não adiciona mais referências ao código interno e, em vez disso, mostra a API pública. Para desenvolvedores que usam Web Components, a maior mudança é a revisão na maneira como se usa o Svelte para criar elementos personalizados. Os desenvolvedores do framework garantem que estão apenas preparando o terreno. Segundo eles, o Svelte 5 será reescrito para deixar para trás suporte legado a tecnologias obsoletas e adotará ferramentas modernas. Puxa, o Svelte já é tão novo e já está aí pensando em ser ainda mais moderno. Olha só.
Então, 2019, bem novinho ainda, ainda está ali criando um ecossistema em torno dele e já estão ali pensando na versão 5. Ou seja, essa coisa de otimização, deixar mais rápido, menor a instalação, sim, é uma preocupação que todo mundo deveria ter. Ainda mais quando a gente está lidando, por exemplo, com soluções de containers. Não é o caso aqui, mas por conta de ser uma coisa front-end, mas quando a gente usa bibliotecas e frameworks mais leves, mais rápido é a adoção e a forma como a gente cria os nossos ambientes. Isso aí faz muita diferença, né?
E eu fiquei devendo uma resposta e não temos um dicionário do programador sobre Svelte. Acho que eu confundi com o card no Trello, que está lá para ser criado,
ah,
viu?
Tá. Então, Svelte, ó, aqui a gente tem que falar sobre ele, Svelte, e também fazer um mão no código, criando um projetinho, mostrando ali quais são as vantagens de se utilizar ele em relação aos seus concorrentes.
E já chegando com essa versão aí, extremamente reduzida. Microsoft quer o Windows na nuvem para todo mundo.
É isso aí, ó. O Windows provavelmente vai virar um grande SaaS.
Será,
né?
Gente?
Pois é. O grande destaque do Windows 12 será inteligência artificial? Não exatamente. Uma apresentação interna da Microsoft revelou que o futuro do sistema operacional está na nuvem para todos os usuários. Em paralelo ao Windows 365, a versão na nuvem para clientes corporativos, a empresa também está querendo estender essa abordagem para todos os consumidores. Essa mudança de paradigma aconteceria já a partir do próprio Windows 11. De acordo com os documentos divulgados, a estratégia da Microsoft é utilizar o poder da nuvem e do cliente para permitir serviços aprimorados com tecnologia de IA e roaming completo da experiência digital das pessoas. Essa meta está classificada como oportunidade de longo prazo para a plataforma.
Essa revelação veio a público durante o julgamento FTC versus Microsoft, que avalia a legalidade da aquisição da produtora de jogos Activision Blizzard King pela Microsoft. A empresa foi obrigada a apresentar toda a sua estratégia para o segmento de jogos, assim como outras partes de seus negócios para os consumidores. Dessa forma, o Windows 11 já está sendo preparado para se integrar ao Windows 365 a níveis cada vez mais relevantes, para que o usuário consiga dar boot não mais na versão local do sistema operacional, mas para uma versão hospedada na nuvem. Os documentos também apontam que existe um temor da Microsoft em relação ao crescimento dos Chromebooks, o que teria motivado essa guinada para a nuvem.
O Chromebook, a gente já sabe que é um sistema operacional mais leve e também com serviços na nuvem. E aí a gente começa a pensar, né? Já que nós somos mais velhinhos lá atrás, assim, pô, será então que os computadores vão voltar a ser só terminal?
Olha, é verdade, eu não tinha pensado nessa relação, mas realmente, né? Pode ser que vire tudo um grande terminal.
Porque
agora,
antes,
terminal bonito e colorido, ao invés daquele verde.
É, não, mas a gente está extrapolando aqui. Obviamente, isso não vai acontecer. Vão ser serviços, né?
Uhum.
O sistema como um todo vai continuar, acredito eu, né? Rodando dentro da própria máquina. Mas isso vai tirar o gargalo de processamento, às vezes até de consumo de memória, de dentro do próprio hardware, né, que a gente tem. Antigamente, né, para quem não sabe, na época aí dos terminais, a gente tinha assim, um computador, um servidor central, e ele era distribuído através de rede, muitas vezes era cabo coaxial, né, nem era a rede como a gente usa aqui com um par trançado, né, fazendo essa distribuição
ligação, né?
Local ali, você conectava um computador, vamos dizer assim, um terminal, numa porta, muitas vezes era a porta paralela, era a porta, aquela porta com, né? Para você fazer o acesso ao servidor.
Muitas vezes eram aqueles mainframes gigantescos ainda, né? Enfim, vindo lá de um remoto tempo distante e, quem sabe, aí uma certa semelhança com o futuro, né?
Eu não sou da época do terminal, porque quando a gente começou a programar...
Eu cheguei a programar no terminal, viu? Mas
não, sim,
era algo comum.
Não, mas eu também.
Uhum.
Mas a gente não é dessa época. Que a gente acabou caindo...
Em lugares que já estavam defasados.
É, né? Eu já contei aqui que a gente usava Xenix.
Alguém conhece o Xenix? Sempre tem alguém que conhece.
Tá, eu falava Xenix, mas na verdade é Xenix, né? Ok, quem conhece o Xenix, que era assim, uma versão da Microsoft para o Unix. E aí se utilizava aí em serviço público, no caso da prefeitura de Petrópolis, onde a gente trabalhava. Mas já era obsoleto naquela época que a gente trabalhava.
Já,
né?
Já não era comum as pessoas trabalharem no fósforo verde.
Mas isso fugiu completamente ao assunto
da
notícia.
Vamos voltar à época atual novamente.
Comenta aqui o que você acha disso e o que você acha que vai acontecer no futuro com o Windows, colocando aí vários serviços aí dentro da nuvem. Novo kernel do Linux chega de olho no Rust e nos gamers.
O Linux Kernel 6.4 já está disponível para download para os aventureiros que desejam compilar o kernel na unha e em breve será integrada com todas as distribuições. Como era de se esperar, o Rust ficou mais forte no núcleo do Linux. Entre as novidades com Rust, temos várias primitivas inéditas de bloqueio, o recurso Locked By para proteger dados e outras funções. A expectativa dos especialistas é de que teremos os primeiros drivers Rust utilizáveis em um futuro próximo. Além disso, também teremos melhorias no driver do sistema de arquivos NTFS3, limpezas de código e pequeno aumento do desempenho para XT4, entre outras mudanças.
Como também era de se esperar, a versão 6.4 do kernel traz suporte a ainda mais arquiteturas de dispositivos, desde tablets antigos da Genius, ó, o Genius aí, ó, até notebooks Lenovo e Yoga. A nova versão também traz suporte para Intel LAN, que é o Linear Address Masking. Suporte melhorado para dispositivos RISC-V, aprimoramentos de placas de som PCI muito antigas, suporte de som para sistemas NVIDIA com codecs MAX 9809X e RT5631 e muito mais. O público gamer recebeu uma atenção especial nessa versão e o Linux 6.4 inclui novos recursos de energia para os Steam Deck e, a partir de agora, também o driver Xpad passa a ter suporte para os controles Turtle Beach React R e Turtle Beach Recon do Xbox. Eu não entendo nada desses hardwares da Xbox, apesar de ter um aqui, mas tem um monte de coisa também, né? Agora, é engraçado ver o suporte para coisas antigas, né?
Também, gênios, né? Olha.
Eu, provavelmente tem que manter o suporte ainda, e aí, como eles estão fazendo essa atualização, pode ser que estejam reescrevendo essa parte do kernel em Rust, e aí isso vai entrando aos pouquinhos também nessa parte mais legada, né, do kernel.
Apple pretende colocar Machine Learning no Xcode.
GitHub Copilot para cá, Code Whisper para lá, soluções de inteligência artificial para programar não faltam. Porém, quem desenvolve no ecossistema da Apple parecia esquecido. Mas a empresa pode estar estudando a possibilidade de introduzir recurso de Machine Learning no Xcode, uma patente chamada de integração de modelos de aprendizagem em um sistema de desenvolvimento de software deve ser a saída encontrada pela Apple.
O registro da patente foi realizado no dia 27 de junho. O documento sugere que a tecnologia irá empregar Machine Learning para aprimorar o preenchimento automático, a verificação de cintas e, potencialmente, até a geração de código. Ao invés de se integrar com os algoritmos já existentes no mercado, a Apple estaria produzindo seus próprios modelos. Ainda de acordo com a patente, a solução seria agnóstica, ou seja, independente da linguagem de programação, funcionando tanto para Swift ou com Objective-C e também para C++, Python ou Java. A implementação proposta pela Apple envolve a criação de subrotinas como objetos que os desenvolvedores podem incorporar facilmente em seus aplicativos. Novidade nenhuma, né?
Pode, com a possibilidade de patente, introduzir recursos...
Ou seja, tá atrasada, né?
Tá aqui. Potencialmente geração de código. Eu acho que tá bem atrasado com o que a gente já está vendo aí e soluções bem baratas até, né, para geração de código. Obviamente, a Apple tem que sempre se aguardar, né? Porque quando ela lança sempre uma coisa para balançar.
Uhum.
Então, se ela está indo atrás disso, provavelmente ela vai lançar coisas que sejam realmente interessantes e que vão ajudar o desenvolvedor. Não uma coisinha, um recursinho a mais ali, alguma coisinha para ajudar. Até porque, em algum momento, as pessoas vão perceber que, utilizando a ferramenta dela para desenvolvimento, e uma outra ferramenta, ela fala assim, poxa, a gente consegue ser mais produtivo na outra. É o que acontece muitas vezes até com o .NET. Muitas vezes a galera vai para as soluções da JetBrains ao invés de usar o Visual Studio, por exemplo. Né?
Uhum.
Então, a Apple não tem interesse em perder...
Exato. Agora, acredito eu, até pela qualidade das coisas que a Apple costuma fazer, que quando ela conseguir lançar, ela vai ser muito redondinha ali para o ecossistema da Apple e provavelmente vai ter, de fato, um resultado melhor utilizando a ferramenta própria, né, deles.
E aí tem isso, né? A Apple, provavelmente, ela está indo aí aos pouquinhos nessa coisa, por exemplo, do óculos de realidade virtual, do Vision Pro, a inteligência artificial generativa. A gente não está vendo tantas coisas assim. E provavelmente ela está trabalhando nisso.
Não, né? Tem a menor dúvida.
Então, quem gosta da Apple e das inovações que ela traz, eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ver também uma gama nova de produtos dela, né? Porque está essa corrida, está todo mundo implementando IA generativa em todos os produtos. E eu acho que quando ela for fazer, vai ser de uma forma também...
Acho que ela espera o produto estar mais maduro para colocar no mercado, né? Nós até estávamos conversando lá, né, com a Thaisa Candela e ela falou isso, né? Que às vezes o Google I.O. ele apresenta ali as coisas que a Google está pretendendo lançar, que está querendo, está começando. A Apple já não, né? Ela já, quando apresenta, já é algo já, de fato, praticamente pronto para ir para o mercado.
Para ir para o mercado. E o Google muitas vezes faz, às vezes, só para ver a temperatura.
Sentir,
ali.
Vamos ver. O pessoal gostou, não gostou.
É. E aí, muitas vezes, o produto não vai para frente, realmente. E aí, acaba sendo um desperdício, né? De esforço, de dinheiro, né? Então, a gente tem vários casos aí. No caso, por exemplo, Google Glass é um deles aí.
E eu juro que não foi tão bem planejado assim, mas caiu na notícia perfeita esse nosso último comentário. Google joga a toalha e não vai mais competir com o Vision Pro.
Quem Quem viu a apresentação do Vision Pro ou Pro se lembrou do finado Google Glass. Embora o Google tenha sido um dos pioneiros em dispositivo para realidade aumentada, a empresa vem lutando continuamente para emplacar um aparelho para o consumidor. E ainda não foi dessa vez. O Google acaba de cancelar mais um projeto. Olha só, que a gente acabou de comentar. Falar. E, portanto, não irá bater de frente com a Apple nesse mercado. Depois de anos de desenvolvimento, o Google Iris teria sido engavetado. Fontes próximas à empresa sustentam que o Google mudou sua estratégia e irá concentrar seus esforços na produção de software e serviços para a realidade aumentada, trabalhando em conjunto com fabricantes de hardware, como a Samsung.
O Google Iris ou Google Iris não era um dispositivo do tipo headset, como o Vision Pro ou Meta Quest. O que estava em teste nos laboratórios do Google era algo mais próximo a um óculos, como foi o Google Glass. O dispositivo chegou a ser demonstrado durante o Google I/O de 2022, como uma promessa de testes públicos começando em agosto passado. Embora o Google não tenha confirmado o fim do projeto, a notícia não foi uma surpresa nos bastidores. Depois de demissões em massa no início do ano e o afastamento de Clay Baver, antigo chefe da divisão de realidade aumentada e virtual da empresa. Com esse cancelamento, o Google enterra seu quarto hardware de realidade aumentada, depois do próprio Google Glass, o Daydream e o Cardboard. Confesso que eu nem lembrava desses outros dois,
então,
viu?
Então, esses a gente nem ouviu falar, né? Mas, por exemplo, o Google Glass, eu lembro que foi o CEO, não, um dos fundadores lá, o Sergey Brin, se eu não me engano, do Google, que estava envolvido diretamente com um projeto. Ele virou até o...
Garoto propaganda,
o mascote
talvez.
Ali do Google Glass, né? Pô, você olhava assim, você via, cara, isso aqui vai dar muito certo, né? Porque era um dispositivo pequeno, leve, igual um óculos, e realmente já tinha ali muita tecnologia. Mas você vê, não foi para frente. E aí, com essa corrida agora, vocês vão lembrar aí, do início do ano, principalmente, com a OpenAI lançando o ChatGPT e essa corrida toda, aí veio essa coisa, putz, o Google vai ter que voltar em algum momento e colocar isso também, criar, aí criaram aí o Bard, criaram várias ferramentas, estão integrando aí com as próprias ferramentas do Google. E aí você vê que eu acho que é o Sergey Brin ou o Larry Page? Eu acho que é o Larry Page, né? Voltou também ao Google, estava ali aposentado ali na... Né?
Curtindo uma tranquilidade.
Para botar a mão em código e também ajudar o Google... nessa corrida aí com inteligência artificial. E é o que tudo indica, parece, mais uma vez, que o Google também, apesar desses avanços todos que estão sendo feitos, o Google também não deu a resposta adequada ainda. Né? A gente está vendo, por exemplo, o Bard está sim sendo usado. Tem muita gente falando, não, a próxima versão do Bard vai ser aquela que vai arrasar quarteirão. Mas essas notícias que vêm de lá... A gente já fica com o pé atrás.
Eles pecaram muito no lançamento, né? Por um erro provavelmente muito bobo ali, mas na divulgação do Bard e tudo mais, tinha um erro tosco
em
uma das respostas.
E ele, isso não tá, daí... ele não está nem disponível ainda para o Brasil, vários países aí. Nós, que na pesquisa da Stack Overflow, somos aí os desenvolvedores que mais utilizam inteligência artificial, mas não, está em segundo
lugar.
Só atrás da Índia. Que já estão utilizando inteligência artificial, a gente tinha que ser o país para testar isso também. Né?
Uhum.
E aí tem uma outra notícia, né? Que o próprio Google também desaconselhou o uso do Bard para os desenvolvedores do próprio Google. E não porque ele não conseguia gerar códigos. Não. É por questões de privacidade. Você acredita nisso?
Pois é, eles estão com medo de que o código proprietário deles... Vaze
no modelo.
Sinal
de
que
forma.
O que nós utilizamos, obviamente, vai lá para dentro. É inevitável isso aí.
Vai para dentro do modelo.
Exatamente.
Né?
Você vê as empresas, acho que a Samsung foi a primeira que se demonstrou essa preocupação dela, né, com o uso do ChatGPT. E outras estão partindo para o mesmo princípio. Então, empresas que estão já criando os modelos próprios, né? Para que você use, às vezes, parte do modelo que é público, mas que tem um modelo proprietário e que só seja utilizado
privado,
ali dentro, né? No âmbito da própria empresa.
Eu acho que esse é um dos caminhos aí que,
eu acho.
Que vai acabar acontecendo. ChatGPT, ChatGPT, pode falar de qualquer jeito, né? ChatGPT já pode pesquisar na internet.
Demorou, mas as porteiras se abriram. O ChatGPT já é capaz de fazer pesquisas na internet atrás de informações atualizadas. Por enquanto, o recurso ainda é bastante limitado. Essa funcionalidade só está disponível para assinantes do modelo Premium de acesso da ferramenta utilizando o aplicativo móvel no iOS ou no Android. Além disso, a inteligência artificial só está liberada para acessar os resultados do Bing para as suas consultas. Para encontrar o recurso, que não é ativado por padrão, o usuário também precisa procurar um pouco nas configurações. É necessário ir à aba de New Features, selecionando o GPT-4 como modelo e depois escolhendo Browse with Bing na caixa de opções.
Tradicionalmente, a base de conhecimento do ChatGPT está defasada, com dados somente até setembro, se não me engano, de 2021, ou abril, eu já não lembro. É por esse motivo que qualquer pesquisa relacionada a eventos acontecidos retorna resultados inválidos ou um pedido de desculpas do algoritmo. Com a integração com o Bing, a OpenAI espera começar a consertar essa falha. De acordo com a empresa, o novo recurso permite que o usuário obtenha respostas abrangentes, insights atuais sobre eventos e informações que vão além dos dados de treinamento originais do modelo. A novidade também fecha o ciclo. O ChatGPT ajudou a alavancar os acessos do Bing e trouxe competitividade para o buscador da Microsoft. Agora, o Bing se torna a ferramenta do ChatGPT. Não só o Bing, mas também o Edge, porque quando você entra no Bing, não entra pelo Edge, você é convidado de forma incisiva a baixar o Edge.
Incisiva e insistente.
É. Mas o Edge é um bom navegador, sim, tá? Então, diferentemente lá do Internet Explorer, é um navegador que eu tenho aqui instalado e uso também. Mas, como a gente falou na semana passada do lançamento do Opera One, eu instalei e estou passando aí a semana utilizando, vou usar mais alguma semana, provavelmente, mas estou me surpreendendo.
Né? Gabriel já começou a me mostrar os recursos, eu já instalei, mas ainda não está assim como prioritário e default do meu.
Mas voltando aqui à notícia, né? Isso é interessante saber que o ChatGPT está evoluindo e acessando a internet. Eu não sei se isso vai gerar alguma euforia ou não, né? É bom para saber se realmente, se a gente vai ter um futuro mais promissor ainda utilizando a ferramenta. Porque a gente tem que saber agora como ela vai ser utilizada, porque eu imagino que eles não vão retreinar o modelo. Não dá para fazer isso
que não.
A todo tempo, porque isso é muito custoso. O custo todo da inteligência artificial é o treinamento. Então, não dá todo dia para ela se atualizar e jogar isso para dentro do modelo. Mas com acesso à internet, a gente vai ver como que ela vai misturar o modelo que já está treinado com as informações que estão atualizadas, né? Então, isso aí que me gera curiosidade para saber como vai ser esse funcionamento.
Oracle se prepara para gastar bilhões em chips da NVIDIA.
Serviços na nuvem, inteligência artificial, a tecnologia avançou, mas a Oracle não ficou para trás. A empresa está prestes a fazer um investimento maciço para se manter lado a lado com seus antigos rivais. Larry Ellison, fundador e diretor da Oracle, declarou que está se preparando para expandir sua oferta de produtos de computação na nuvem de olho no mercado emergente de startups de IA. Ellison declarou, este ano a Oracle comprará GPUs e CPUs de três empresas. Compraremos GPUs da NVIDIA e estamos comprando bilhões de dólares delas. Gastaremos três vezes mais isso em CPUs da Ampere e da AMD, ou da AMD. Ainda gastamos mais dinheiro em computação convencional.
É muito dinheiro. A Oracle quer se tornar uma alternativa viável para o Amazon Web Services e para a plataforma Azure da Microsoft. A meta da empresa é oferecer redes velozes capazes de processar o vasto volume de dados necessários para treinar algoritmos de aprendizado de máquina. O anúncio dessa semana vai ao encontro do acordo firmado no mês passado entre a Oracle e a startup Cohere. A Cohere foi fundada por ex-engenheiros do Google e a solução de IA rodará nos supercomputadores da Oracle. Cada uma dessas unidades envolve o processamento de 16 mil chips de GPU da NVIDIA. Com a Oracle expandindo sua encomenda de chips, podemos esperar ainda mais supercomputadores devotados a serviço da IA para
a
nuvem.
Além da Oracle, a gente está vendo que a NVIDIA está voando, já é uma empresa trilionária, né, em valor de mercado. Justamente por conta dessa corrida de inteligência artificial que está rolando.
As notícias são de que existe uma certa fila para você conseguir aí adquirir esses milhões de placas de GPUs.
E depois que a gente vivenciou há alguns anos atrás uma crise até nos semicondutores. A gente está vendo o efeito inverso agora, uma corrida por isso, né? E acredito agora que o mercado esteja, puxa, muito aquecido em relação a isso. A NVIDIA e até outros também, como a Qualcomm, a própria Intel, que aparentemente está um pouquinho atrás na corrida, mas tem muitas iniciativas boas. A gente até já falamos aqui, né, que ela lançou uma fábrica na Alemanha também para produção de chips e que provavelmente vai ajudar demais aí a preencher o mercado aí com a demanda, né? Se você fica ligado aí nessas movimentações de mercado, principalmente de desenvolvimento de GPUs e CPUs, comenta aqui também o que você acha, né? A gente até comentou na própria NVIDIA, foi alguma notícia dessa da NVIDIA, que eu fiz investimento na NVIDIA até há um tempo atrás e realmente... compensou bastante, né?
As ações cresceram, acho que estão numa alta de mercado nunca antes vista na NVIDIA, né? Pelo menos até onde eu acompanhei.
É. Mas se você quer saber, pô, então você está continuando investindo, eu vou dar uma olhada, né? Não posso dar recomendação nenhuma, eu vou dar uma olhada, mas eu já realizei já e, poxa, foi bem bom, inclusive. Mas eu acredito que, como as notícias, no caso da NVIDIA, sempre são legais, assim... Eu acredito que ainda tem um espaço ainda para crescimento. React OS avisa que não morreu.
Quem lembra do React OS, levanta a mão aí, gente. O projeto da comunidade open source visava desenvolver um sistema operacional com licença GNU/GPL que fosse totalmente compatível com Windows, suas aplicações e drivers. Parecia um sonho impossível, mas a iniciativa se estendeu por décadas, até 2021. Em agosto de 2021, saiu o último boletim informativo sobre o React OS, e em dezembro daquele ano saiu a versão 0.4.14 do sistema operacional. Anteriormente, havia um cronograma de publicações de novas versões a cada trimestre. Depois disso, foram quase 2 anos de absoluto silêncio sobre o projeto, sem nenhuma atualização do sistema operacional. Seus mantenedores publicaram essa semana um comunicado sobre o futuro da iniciativa.
De acordo com o anúncio, a iniciativa está viva. Os desenvolvedores e colaboradores do React OS estão trabalhando em muitas partes do projeto sobre o kernel, a área de foco principal. Eles explicam que são uma comunidade devotada a estudar os meandros do Windows e, por isso, muito trabalho nos últimos 2 anos aconteceu fora de sua árvore de desenvolvimento principal. O comunicado também informa que, daqui para frente, o projeto irá priorizar releases significativos com qualidade acima da quantidade. Dessa forma, o antigo cronograma trimestral deverá ser abandonado, embora não tenha sido oferecida uma previsão de quando a próxima ferramenta do React OS estará disponível. É lindo essa iniciativa,
mas...
é maravilhoso, mas já não mostra que tem futuro.
Meio difícil, né? Ele... ficar tanto tempo, acho que tudo bem, entendo que estudar os meandros do Windows ali realmente é complicado, necessita de muita gente, né? Até que ponto a Microsoft libera, por mais que o código esteja lá, não... enfim. Mas é muito difícil, gente. E agora o Windows já está evoluindo aí, já está querendo ir para a nuvem e tudo, e o pessoal ainda está trabalhando aqui num sistema operacional.
De repente, eles voltaram agora, eu vou te falar por quê. Eu sei por quê.
Por quê? Conte-me, Gabriel.
Ué, diga-me, nós demos a notícia aqui, a gente não viu que o código-fonte do Windows XP vazou.
Puxa, virou para conta do XP?
Então. Mas aí eles conseguem agora olhar os meandros...
de alguma coisa? Será alguma que ainda tem muito de XP no Windows 11?
No Windows 10? Assim, a gente está brincando aqui, obviamente. É uma iniciativa louvável, mas a gente vê que mesmo para projetos open source, se a gente não tiver... uma certa segurança, né? Não dá para ficar num projeto, por exemplo, 2 anos parado, simplesmente, sem nenhum tipo de atualização, e achar que isso vai ter uma base de usuários, né? Porque você tem os projetos, mas você tem os usuários também. Imagina que você vai ter uma base de usuários que vai estar ali, não, nós somos React OS, fervorosos, vamos lá, gente, não sei o quê, e 2 anos de silêncio. E ainda assim, agora com a notícia de que eles estão trabalhando mais profundamente, mas que não vai ter mais release de trimestral.
É uma insegurança completa para quem está utilizando, né? E aí fica realmente difícil de você colocar isso como um sistema operacional ali, principal na sua máquina.
Viável, né? Viável para utilização ali, seja por usuários ou para outro tipo de utilização. Eu acho que já era.
Mas será que tem alguém usando o React OS? Por favor, conta pra gente. Você já usou, já viu, já instalou, não faz ideia assim como a gente. Conta pra gente.
Agora sim, estamos no Breakpoint. Acabaram-se as notícias. E o Breakpoint é o espaço onde a gente conta alguma coisa pessoal, profissional, dá uma misturada, joga tecnologia e a gente dá umas boas risadas aqui. Dessa vez, a gente vai misturar também, né? Vamos Sim. falar de um tema muito pessoal, mas que foi a tecnologia que nos ajudou, né?
Foi mesmo, viu? Nós viemos falar para vocês como nós vencemos a timidez de falar em público. Engraçado, né? Porque mesmo enquanto a gente estava aqui gravando o vídeo já há muito tempo, ainda tinha muita timidez de falar em público, né? Porque estamos aqui, só eu e Gabriel, mas ninguém aqui, só nós dois, viu?
Limbo.
Olha o silêncio.
Viu?
Viu? Não tem ninguém. E agora, gente, estamos aí participando de eventos com centenas de pessoas, participando de lives ali naquele momento com milhares de pessoas também acompanhando a gente. E, cara, como, né? Como você sobe no palco? Como você fica numa arena com pessoas 360 ao seu redor e você fala?
Nós decidimos falar desse tema porque na semana passada nós falamos de eventos que nos marcaram, né? E eventos online e tem eventos presenciais também. Desde que a gente começou a fazer vídeos e aparecer um pouco mais, a gente tem ido mais nesse tipo de evento, né? Se expondo mais. Na nossa empresa, a gente já tinha o costume de ir lá fazer apresentações, fazer reuniões com clientes, até fazer vendas também. Isso exige da gente também uma certa cara de pau,
sem dúvida nenhuma, fazer treinamento. Então, mas era algo técnico ali, mais controlado, vamos dizer, né? Você apresentava, às vezes, seu próprio produto que você tinha desenvolvido para as pessoas que queriam utilizá-lo. Então, essa parte profissional minha foi o que acabou ali muito com a minha timidez, né? Porque eu era daquela tímida que não tinha coragem de falar com as pessoas um oi na rua.
Então, é a necessidade de ganhar dinheiro e ir atrás de um cliente.
Sim.
Né?
E não só isso, eu tinha vergonha de atender telefone, sabe? Essas coisas, assim, do mais básico possível. Fazer um pedido quando você vai no restaurante, falava assim, meio encabulada. A profissão me ajudou aí, perdendo toda essa timidez, desde o básico de falar com um desconhecido até o mais extremo de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo.
Na outra semana, no outro Breakpoint, eu disse, inclusive, que eu já fui gago. Eu, quando era criança, era gago pra caramba. A gente foi essa semana no Universo Totos, participamos lá do evento, e a gente justamente palestramos lá. Provavelmente tinha umas 300, 400 pessoas ali em volta da arena. Depois fizemos uma live com 5 mil pessoas dentro do LinkedIn da Totos. Isso exigiu da gente uma coisa que não é natural nossa, né? A gente é ainda, eu me considero ainda tímido, mas a gente meio que bypassou isso e
conseguiu vencer essa barreira,
vencer,
né?
Então, eu disse que eu era gago e eu descobri por quê, né? Depois, com o tempo, a gente vai descobrindo. É por conta de ansiedade, de você falar. Então, é aquele pensamento acelerado e, às vezes, a sua forma de falar e de se expressar não necessariamente acompanha essa velocidade. Então, no meu entender, foi isso que aconteceu. E isso aconteceu lá, quando eu era mais novo, né? Então, eu ainda tenho ainda essa coisa do pensamento acelerado, tudo. Mas aí, na hora de você falar, a gente tem que dar uma compensada no ritmo certinho, né? Para você não ficar perdendo raciocínio do que você está falando. Isso acontece comigo também. Mas aí você começa a se forçar a sua mente, na calma.
Trabalhar ali,
trabalhar
a comunicação,
isso,
né?
Por isso que teve gente até que comentou sobre isso, da gagueira, tudo. E falou assim, nossa, mas vocês têm uma comunicação tão boa, tudo. Mas não veio naturalmente, né? Veio da persistência, né?
Também acho, viu?
Eu não sei também. Se você acha que a gente tem a comunicação boa, diz aqui pra gente, tá? Pode falar assim, não, acho que você...
Sincero.
Pode ser
sincero. É bom se você vê ali, não, esse defeito aqui vocês fazem, eu não gosto. Porque aí a gente pondera se é possível mudar, se não é.
Exato,
tem coisa que não tem jeito também, a gente não consegue mudar o nosso jeito. Mas dá pra gente ir ajustando. O que a gente consegue ajustar para melhorar, a gente ajusta, né?
E a gente faz isso nos assistindo e tentando modificar essa forma, né? Não é tão fácil assim, não é trivial, leva tempo, mas como a gente está disposto a colocar a cara aqui, dar opinião e falar para vocês, gravar conteúdo, é uma forma da gente se moldar também e corrigir esses problemas de comunicação que a gente ainda tem.
E assim, se eu pudesse dar uma dica, um conselho de alguém que conseguiu superar aí essa barreira, não de forma perfeita, mas pelo menos consigo me comunicar aqui hoje com vocês, consigo apresentar, né, o meu trabalho falando com muitas pessoas, eu acho que não tem outro caminho senão se expor. não tem jeito. Se você não ligar a câmera, não começar a falar e a gravar, não assistir o que você fez, se você não tiver a cara de pau de conversar com as pessoas, a cara de pau de apresentar o seu trabalho para alguém, você
numa
não
sala de
vai...
aula, por exemplo, você tem vergonha de levantar a mão, falar, ou quando você fala para dentro, não, fala para fora, expressa
enquanto,
o que você está tá pensando.
Não quebrar, essas são as primeiras barreiras, são as mais bobas ali, não, que parece, mas que são difíceis
porque,
de serem quebradas.
Porque o medo de ser julgado, que eu acho também, acaba atrapalhando nisso. A gente está falando sobre esse tema hoje porque isso ajuda demais também para quem é desenvolvedor. No evento que a gente participou, a gente conversou com gente pra caramba, muitos se comunicando muito bem, mas outros extremamente tímidos também vieram falar com a gente, ou seja, já quebrou uma barreira, mas via falar, fala baixinho, oi, tudo bem, poxa, eu gosto do trabalho de vocês. Então, a gente tem que quebrar essa barreira. E isso dentro da empresa, dentro na hora que você vai desenvolver, isso ajuda demais também. Então, a gente tem que ter uma certa cara de pau e quebrar os nossos próprios medos e não ter medo de ser julgado, porque eu acho que isso é o que acaba criando,
né,
esse bloqueio. E nós aqui, já com 40 e blau, a gente passa... Eu acho que isso acontece na vida, né, de todo mundo, né? A gente passa a cagar mais para a opinião dos outros, entendeu? Pronto, falei.
Pronto, falei isso. Porque você olha a opinião, você lê, pensa assim, pondera ou não pondera? Putz, isso aqui foi importante, é uma crítica interessante, vou ponderar, obrigado. Agora, quando é aquela crítica que tu... Ah, aí eu tô realmente cagueando pra ela, deixa pra lá, vou fingir que isso não existiu, entendeu? Só a maturidade consegue trazer isso pra gente, não tem jeito.
Aí não tem jeito, né? Você olha e fala, foda-se.
Eu acho que e aí, conforme vai passando, vai aumentando, né? Por isso que a gente vê lá aqueles velhinhos aí, não tão nem aí pro que você tá pensando, se ele tá de hobby, sentadinho na varanda da casa dele, que dá direto pra rua, lendo o jornal dele.
Eu sempre cito um tweet que marcou minha vida, que foi de um ex-engenheiro do Google, e eu não estou lembrando o nome dele agora. Eu já citei várias vezes.
Já.
Que ele falou, eu descobri por que os velhinhos, os idosos usam bermuda com meia preta.
Que
né?
É aquela meia social preta.
Preta,
assim,
Por quê? Mas por que eles fazem isso? Porque eles não ligam para o que você pensa.
Exatamente. Então, acho que esse poder do não ligar para o que o outro está pensando de você...
Match cuts. Lembrei agora. Match cuts.
Só vem com a experiência da idade. Com o passar dos anos.
Ok, então, quebre aí a sua timidez e deixe seu comentário. Diga para a gente aqui se você é tímido, como você se expressa, se você tem dificuldade na fala ou na hora de escrever ou na hora que você está em público ou, sei lá, numa call às vezes, numa reunião, se você na sala de aula. A gente quer saber aqui para tentar ajudar isso de alguma forma. E a gente pode até levar, eu acho que a gente consegue levar esse tipo de conteúdo também para o Código Fonte TV. Porque além de código e essas coisas, isso é soft skill. Comunicação é soft skill e está faltando muito. Não só para desenvolvedores, mas está faltando nessa geração, né? A gente tem percebido isso. Então vamos tentar ajudar nesse ponto também, porque nós também tivemos dificuldade e eu acho que a gente consegue ajudar também as pessoas nesse sentido.
E vamos agora para o Backlog, um quadro bem novinho aqui, o mais recente quadro criado no Compilado, onde nós trazemos para você uma história que envolva o mundo da tecnologia e não interessa muito de quem nem de onde, né?
Falamos na semana passada sobre o Tux, o mascote do Linux, e vamos continuar nessa pegada falando do Linus Torvalds. Quando ele se irrita com alguma coisa, com certeza é garantia de inovação.
Em 2002, a comunidade do kernel do Linux estava enfrentando um desafio significativo. A gestão de um projeto de código aberto tão complexo e vasto como o Linux, com centenas de colaboradores em todo o mundo, era uma tarefa extremamente complicada. Para superar esse desafio, começaram a usar uma ferramenta de controle de versão proprietária, chamada de BitKeeper.
Durante 3 anos, o BitKeeper atendeu eficazmente às necessidades do projeto, ajudando a gerenciar e coordenar o trabalho de todos os desenvolvedores. No entanto, a situação mudou drasticamente em 2005. A empresa por trás do BitKeeper revogou a licença gratuita que concedia à comunidade Linux. Isso deixou o projeto Linux numa situação difícil, sem uma ferramenta adequada de controle de versão.
Foi então que Linus Torvalds, o criador do Linux, decidiu tomar as rédeas da situação. Não querendo depender de outra ferramenta proprietária, Torvalds decidiu que ele mesmo criaria uma nova ferramenta de controle de versão. Ele começou a trabalhar naquilo que se tornaria o conhecido hoje como Git.
O que é surpreendente é que Torvalds conseguiu criar a primeira versão do Git em apenas 10 dias. Ele fez isso durante uma pausa do desenvolvimento do Linux em 2005. Torvalds desenvolveu o Git usando a linguagem de programação C, aproveitando suas habilidades e experiências com o desenvolvimento do kernel Linux.
Ao projetar o Git, Torvalds tinha alguns objetivos claros em mente. Ele queria que o Git fosse rápido, que pudesse suportar um fluxo de trabalho distribuído e que fosse capaz de lidar com grandes projetos. O Git foi projetado desde o início para ser um sistema descentralizado, onde cada desenvolvedor tem uma cópia completa do histórico do projeto.
Quando o Git estava em um estado de trabalho suficientemente estável, Torvalds anunciou sua criação à comunidade do desenvolvimento do Linux em um e-mail datado de 6 de abril de 2005. Ele disse: "Estou escrevendo isso apenas para informá-los que criei um novo sistema de controle de versão. Chama-se Git."
O nome Git, de acordo com Torvalds, foi escolhido para representar a personalidade de Torvalds em relação a projetos como Linux e Git. Na gíria britânica, Git é um termo pejorativo para pessoa desagradável. Torvalds brincou que escolheu o nome porque ele era egoísta e desconsiderava os outros ao seu redor, uma referência humorística à sua decisão de desenvolver o Git para as suas próprias necessidades, ao invés de continuar usando o BitKeeper.
Desde o seu lançamento, o Git tornou-se a principal ferramenta de controle de versão para desenvolvedores de software em todo o mundo, possibilitando colaboração em larga escala e inovação rápida em projetos de todos os tamanhos. E a história da sua criação é um testemunho da determinação, inovação e um pouco de teimosia.
Na última semana, no Código Fonte TV, nós tivemos um vídeo muito interessante onde nós analisamos a pesquisa do Stack Overflow. Você já viu essa pesquisa? Ela teve a participação de mais de 90 mil desenvolvedores, né?
No mundo inteiro. Então, ela dá um overview sobre o mercado de fora, né? Internacional, mostrando várias coisas e tendências. Eles fizeram perguntas sobre inteligência artificial, coisas que nós também vamos incluir na próxima versão da nossa pesquisa. E a gente pôde fazer um comparativo como anda o salário também em diversos países, né? E fizemos, inclusive, nesse vídeo, comparativos entre os nossos aqui, né? Entre os desenvolvedores brazucas. Então, dá uma conferida no nosso vídeo. Tem uma análise bem legal, não só de IA, mas também coisas sobre trabalho remoto, trabalho híbrido, como é que anda isso lá fora também. Está deveras imperdível esse vídeo.
Nossa, deveras imperdível. E nós trouxemos aqui como um segundo vídeo ali a nossa participação no Universo TOTS, como nós já falamos aqui. Foi incrível, adoramos estar por lá. Participamos na Arena Developers com 360 graus de programadores ao nosso redor e a gente conversando muito, batendo um bate-papo super interessante sobre a inteligência artificial também, voltada para os desenvolvedores, com a Thaisa Candela e com o André Noel.
E participamos também de uma live. Então, o evento foi fechado, mas tem conteúdo também para você que estava do lado de fora, né? Lá eles montaram um estúdio dentro do evento e também falamos sobre o futuro da nossa carreira, também com a Thaisa e com o Gabriel Gato, lá da própria TOTS. Vou deixar o card aqui para vocês poderem acessar esse conteúdo, ficou imperdível. A gente respondeu várias perguntas lá também e dá para até ver como é que era. Tava cheio o evento, né, do lado de fora, porque o estúdio era todo de vidro, dava para ver a movimentação por fora ali do evento. Tava
e
muito legal.
Muito, muito legal que enquanto nós fazíamos ali a live, a gente pôde ver alguns CDFs passando lá de fora e tirando foto com a gente ao fundo.
E a gente já dá um spoiler aqui, a gente vai trazer para o Código Fonte TV o material também que a gente produziu dentro do evento, mostrar um pouco desse universo TOTS, porque lá não tinha só as soluções da TOTS, tinham muitas outras empresas também. Acho que hoje é considerado um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil. Tinha muita gente.
Posso dar um dado curioso aqui? A gente conversando com a moça que estava lá na maquininha da Três Corações distribuindo cafezinho, ela falou que no primeiro dia foram mais de 14 mil cápsulas de café.
Pois é, olha só.
Então, dá para você ter uma ideia da quantidade de gente que tinha lá.
Olha só, tiramos muitas fotos, então a gente vai preparar um vídeo legal no Código Fonte TV para vocês sentirem um pouquinho do clima do que é o Universo TOTS. E já vamos emendar aqui em alguns comentários da galera que curte a gente tanto no Código Fonte TV, mas também aqui no Compilado. O José Roberto Teixeira escreveu assim, ó: "Olá, querido casal. Gente, pelo amor de Deus, avisem se está tudo bem quando não tiver episódio. Não queremos ficar órfãos. Se vocês avisaram em algum outro lugar, desculpem, não encontrei. Beba mais água. Gabriel, sucesso. E, acima de tudo, saúde para a família. Tux no Compilado."
Essa daí era a nossa hashtag final do último episódio, né? Nós avisamos, normalmente, a gente coloca na comunidade do próprio compilado, né, Gabriel? É. Quando existe algum...
No YouTube, né?
Quando acontece aí algum desses imprevistos, que foi o caso do último 15 dias atrás, quando o Gabriel teve que passar por um procedimento cirúrgico.
Mas no caso ele falou, avise se está tudo bem, né? É porque, assim, ok, eu passei por uma cirurgia... Foi uma cirurgia relativamente simples, mas, putz, é desagradável pra caramba. Mas a gente tem o nosso, de certa forma, do nosso papel aqui, né, no compilado no Código Fonte TV, e a gente não costuma abrir muito, assim, as coisas privadas, né, da nossa vida.
Pessoais.
E isso foi extremamente pessoal, né? A gente abriu porque afetou realmente a
agenda de publicação, né?
Mas a gente avisa assim, muito obrigado aí pelo carinho e tudo. A gente, de certa forma, a gente tem que, né, prestar um pouquinho de conta também, né, pra galera que nos acompanha, né? Então, muito obrigado pelo seu comentário. O WFR Silva, também no compilado, ele falou assim, ó, comentário da Mega Sena fui eu. Daniel ganhou a camisa e a fama do comentário.
Ô, Silva, desculpa, fui eu que dei a fama pro Daniel, então eu estou colocando a fama agora do comentário no lugar certo, viu?
Pô, mas ele tá dizendo que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que ganhar a camiseta do compilado.
Não, é que ele queria ganhar as duas coisas. Ele falou, eu quero ganhar na Mega Sena e na camiseta do compilado. A gente falou, é mais fácil ficar com a camiseta aqui.
Mas eu também. Inclusive, tava alta a Mega Sena, né? Tava 37.
Eu lembro que
você
passou, eu que ainda falei, Gabriel, desiste 37 disso, vambora, milhões. Vamos trabalhar.
Eu falo sempre com a Vanessa, pô, vamos lá fazer uma fezinha lá. Aí ela fala, não, vamos gastar dinheiro à toa. Mas eu falo, mas eu não estou comprando a aposta, eu estou comprando um pedacinho de esperança.
Porque, o Gabriel fala, vale a pena, Vanessa. Porque, eu vou pensar naqueles segundos ali, o que eu faria se eu ganhasse tudo isso?
Exato,
aí eu falo com ele, eu não quero pensar, se eu ganhar tudo isso, eu vou pensar no resort, eu não quero pensar aqui em casa.
Mas é para isso que serve, você compra um pedacinho de esperança, porque aí você tem alguns dias ou algumas horas ali antes do sorteio para você se planejar. Aí depois você se decepciona, tudo bem.
A decepção é garantida, né? Se vira que é o espantoso.
Não, você já tem, né?
Já.
Lourenço Alves Pereira disse assim, ó, feliz que vocês estão em São José dos Campos agora. Sejam bem-vindos. Nossa cidade ganha muito com vocês aqui. Cara, que honra esse comentário, né? Nossa, poxa, a cidade é altamente tecnológica.
Muito.
E ela ganha com a gente aqui. A gente sente até importante, né?
Olha, eu me senti honrada.
Poxa, muito legal. Muito obrigado por esse comentário super carinhoso. A gente leu, adoramos o seu comentário. Eu acho que não é para tanto assim, né? Poxa, né? Mas a gente fica muito lisonjeado.
Ok, acabou a bateria do meu notebook, Gabriel. Vou roubar aqui o carregador e continue lendo você aí os comentários.
Tá. O Matheus Torres disse assim, ó, sempre me encontrei perdido sobre o que fazer e por falta de identificação. Sempre achei que queria fazer medicina por várias questões como família e status. Comecei a pesquisar recentemente sobre outras profissões e caí de paraquedas nesse vídeo. Estou realmente fascinado com a graduação de engenharia de software na FIAP e pela primeira vez senti realmente identificado em algum curso. Não entendo muita coisa sobre programação e essa área de software, mas me apaixonei por toda a apresentação e grade curricular. Queria agradecer a vocês por esse vídeo incrível que me ajudou a decidir o meu futuro depois de 3 anos fazendo cursinho para tentar medicina. Muito obrigado, todo o sucesso do mundo para vocês. Matheus, que comentário espetacular.
Cara, muito, muito legal. A gente fica muito feliz aí de ter ajudado você a se encontrar na sua carreira. A gente espera que você, de fato, goste fazendo FIAP ou, enfim, se tiver alguma outra opção também. Mas a gente acha muito legal a gente conseguir mostrar esse caminho, né? Que às vezes você ainda não tinha pensado. E, assim, meu conselho é dar uma olhada lá nos comentários, né, do próprio vídeo. Eu acho que tem um comentário negativo. Todos os outros que eu vi lá foram muito positivos com relação ao curso. Então, isso deixa a gente mais à vontade de falar a respeito dele, né?
E visitamos lá, olhamos, conversamos com alunos. E depois a gente conversou, inclusive no evento da TOTVS, a gente estava numa fila, veio uma pessoa falar com a gente, olha, o meu filho entrou na FIAP no início do ano, foi isso? Foi no início do ano. Ele está fazendo engenharia de software e aí eu e ele, a gente sempre ficava nessa dúvida, putz, será que está dando certo? Não? Aí veio o vídeo de vocês depois.
Uhum.
E aí só meio que ajudou a reforçar a decisão que ele tomou, né? E ela também de alguma forma. E que ele estava adorando o curso e ela veio para agradecer de alguma forma para a gente ter ido lá também e mostrado o curso, né? Então, isso mostra que do lado de fora da internet, o pessoal consome aqui o conteúdo e tem essa galera que se identifica também com o que a gente está fazendo de conteúdo. E, pô, se a gente fez esse vídeo em parceria com eles, mas é porque também a gente acredita, né? A gente aqui no Código Fonte, a gente fala muito não para parceiros, inclusive.
Muito,
né?
Mais não do que sim, tá? Porque, assim, a gente precisa, de fato, mostrar o que a gente acredita. Pode ser que a gente erre, pode até ser, mas, cara, que a gente acredita no que aquilo tá falando, no que a gente está falando, a gente de fato acredita.
Tem que estar alinhado com
o
que a gente
exatamente.
Acredita também, né? Porque senão, pô,
vira, não faz sentido,
não faz,
né?
Faz sentido pra gente. Mais um, ó. O Diego Faria disse assim, ó. A história sempre se repete. Assim como a história do e-mail, que todo mundo ficou feliz com o Gmail inteligente e depois ficou reclamando que o Gmail lia os e-mails, daqui a um tempo o mesmo vai acontecer com o Opera. Primeiro, todo mundo feliz com a inteligência artificial entendendo todas as páginas abertas e dando uma mãozinha para o usuário. Depois os usuários vão descobrir que essa inteligência artificial está lendo o que eles acessam e vão começar as reclamações de privacidade. Aí já é tarde, pois todos já estarão dependentes das funcionalidades. Outro exemplo recente foi o Copilot. Olha, eu concordo plenamente com o que você está falando.
Eu também. E não tem jeito. Eu acho que é isso aí.
Essa é uma preocupação que a gente tem falado sempre quando a gente cita inteligência artificial. Nos mais diversos âmbitos. Seja no Bing, no ChatGPT, no Copilot, né, em todas essas ferramentas. Inclusive, a gente já falou aqui, foi uma das notícias na época que saiu, que a Samsung teve problemas aí com desenvolvedores usando o ChatGPT e imputando lá informações confidenciais. Depois disso, o próprio ChatGPT, quando você acessa, ele começou a aparecer ali alguns avisos de privacidade, tipo, não coloque aqui nenhuma...
Dados
sensíveis, porque eles podem ser analisados para melhora da qualidade da resposta. Então, tenha cuidado. Ou seja, eles estão avisando, né?
Sim. A gente, acho que ninguém, pelo menos a maioria das pessoas aqui na nossa área, acho que todo mundo, a gente não cai nisso sem saber onde nós estamos caindo, né? A gente sabe que os nossos dados estão sendo analisados ali de alguma forma. É. E o pior até do que isso, né? Gente, todas as assistentes, a gente está aqui, ó, com o celular aqui, um Android, um iOS ali, aquela outra
Google
moça que
Home.
Eu não vou nem falar o nome, senão ela habilita. E, gente, se a gente chama, eles atendem, é porque estão escutando a gente o tempo todo, entendeu? Essa é a verdade, não tem jeito. Acho que hoje a nossa vida, assim, pessoal aqui, mesmo trancado em quatro paredes aqui, tá todo mundo observando, não tem jeito, né? Aquela história do que o Zuckerberg lá usa a câmerazinha fechada.
Uma fotinha dele que vazou, caso você não saiba, uma fotinha dele há muitos anos atrás com o MacBook dele aberto e com uma fitinha, né? Na época não se tinha hoje em dia os laptops
travar,
vendem,
né?
Já.
Exato. O próprio notebook já vem ali com uma flagzinha aqui para você fechar ou abrir a sua câmera.
E isso já se usava lá com uma fita.
Então a minha tá aberta aqui. Vou dar um tchau para quem tá me vendo lá.
Mais um comentário do Stuani. Sugestão. Um vídeo para quem deseja trabalhar no exterior, destacando os recursos mínimos e métodos de preparação.
Excelente sugestão, viu? Anotamos.
Eu acho que seria até interessante a gente ir atrás de um tech recruiter especializado nisso. Se você conhecer algum, marca aqui, né, nos comentários, ou se você for também, coloca
em contato com a gente direto, já
conosco,
pode até ser, né?
E a gente pode marcar para a gente criar um conteúdo em conjunto disso, que eu acho que seria muito interessante.
E o OB Marques falou assim, como sempre, esse casal não decepciona. Ótimo conteúdo. Sobre o uso da IA para trabalhar, a parte complicada é quando gestores não técnicos tentam reduzir prazos usando a IA como desculpa. Por exemplo, se essa tarefa você levaria 3 dias com o ChatGPT, você fará em 3 horas. Dá para fazer a entrega mais rápida. Putz, aí ferrou, cara. Aí vai desandar tudo se isso acontecer.
Pois é, não. Isso com certeza vai ser usado de muleta aí pro pessoal conseguir resultados mais rápidos. De certa forma, isso já vai refletir um pouco o mercado, provavelmente no momento da contratação. Vai mostrar assim, olha, você tem que ser o go horse do ChatGPT, sabe? É esse tipo de coisa. Infelizmente, essas distorções vão rolar, tá? Quando que, na verdade, o essencial, o ideal é contratar as pessoas pelo que elas sabem fazer, pelo conhecimento, e não as suas habilidades em perguntar algo por um chat. Infelizmente, se isso está acontecendo contigo, provavelmente você está trabalhando no lugar errado, tá? Então, na primeira oportunidade, é dar um pé na bunda aí e vai para um lugar melhor.
Bom, mas talvez isso não esteja acontecendo com ele. Ele está só exemplificando.
Exemplificando de uma forma geral. Mas isso vai acontecer. Não tem jeito, cara. Não tem jeito.
E o Adelino falou assim: moro em Portugal e trabalho para empresas desse país, Irlanda e Reino Unido. E observo que para optar pelo híbrido é uma forma de garantir parcialmente o trabalho remoto. As empresas estão voltando ao presencial e para isso tentando prover um salário mais atrativo do que o trabalho 100% remoto. Olha aí um outro ponto a se destacar aí. Será que isso vai se tornar uma certa tendência?
Olha, tem empresas que estão usando, por exemplo, eles querem o presencial. E aí colocam o híbrido...
Como uma possibilidade, talvez.
É. Não, como possibilidade, não. Eles, na verdade, transformam o presencial em híbrido, ou seja, colocam ali alguns dias da semana de remoto como um diferencial. Mas, provavelmente, se a empresa quer o presencial, realmente, ela, para contratar o remoto, ela vai baixar a régua ali do salário. Provavelmente, para quem quer ficar no 100% remoto e a empresa não quer, mas ela se vê nessa possibilidade, provavelmente ela vai tirar do salário.
Então, vai fazer esse balanço diferente ali, né?
Então, nesse momento que as empresas estão tentando voltar...
Vão ficar ali no impasse, né? Então, olha, eu quero isso, você quer aquilo. Então, o que a empresa tem como jogar é o salário.
É o salário, colocar ali alguns benefícios. Ah, mas eu moro numa cidade inteira. Às vezes, um auxílio, moradia, para a pessoa ir para mais perto da empresa. Né? Tem empresas, por exemplo, que a gente viu até isso no período aí da pandemia, empresas que promoviam viagens, assim, logo depois, né? Promoviam viagens da galera para fazer uma integração em conjunto, tudo. Isso é custoso, né? Uhum. Muitas vezes não é viável, assim, no longo prazo. Então, a gente vai ver de tudo um pouco para incentivar os profissionais a irem...
Para o modelo que a empresa, de fato, quer adotar.
Pois é. Mas a gente tem que saber, né? A empresa, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser todo mundo presencial...
Ela pode querer.
Pode ser que não tenha. Ela não consiga, agora, nesse momento, achar esses profissionais. Mas ela tem a liberdade de uhum. querer todo mundo dentro do escritório, se ela quiser. O fato é esse, tá? Você goste...
Gostando você, ou não. É uma realidade.
Aí basta o profissional e fala assim, ok, nessa empresa eu não trabalho. Uhum. Tá certo também.
E você... pode ser que tenha alguém que não tenha se adaptado ao home office e que vai ficar feliz da vida e ocupar aquela vaga. Então,
Então, nesse caso, o problema que vai acabar acontecendo é que os remotos vão acabar enxugando. Obviamente, isso não é para todo mundo, tá? A gente tem que ponderar aqui. Para empresas que funcionam muito bem no remoto, isso vai continuar. Então, vai continuar tendo. Então, a gente vai ter essa divisão de mercado. Então, eu sugiro até você acessar o vídeo que a gente lançou essa semana, porque a gente fala bastante sobre isso, né? Inclusive, mostrando os dados do que está acontecendo lá fora. Inclusive, você está em Portugal, você já deve estar presenciando aí esse movimento, né?
E chegou aquele momento do sorteio, e se você ainda não sabe, é porque não começou assistindo o episódio, começou pela metade, que a gente explicou lá no início como é que era.
Sorteio, no sorteio a gente muda a voz, Vanessa.
Ah, claro. Então, para participar desse incrível sorteio e ganhar essa belíssima camiseta, basta você ter feito um comentário no último vídeo. É, se não fez, a solução é comente neste vídeo aqui agora, que na próxima semana você já estará concorrendo a essa belíssima camiseta com o modelo.
Pode comentar o que você quiser, deixa aí até uma hashtag, a galera geralmente coloca, vem camisa, hashtag vem camisa, e aí você já está concorrendo. Agora, sem mais delongas, vamos ver quem é o ganhador dessa semana. Bate aqui os tambores e... Bruno Norile, olha, ele comentou assim, ó, tem muita plataforma que é grande demais, tipo Reddit, mas também outros tipo YouTube. Efetivamente, existem monopólios que não têm concorrência. Para mim, tinha que fazer esse tipo de gigantes abrir as API. Não tenho nada contra a cobrar, mas não o valor que eles colocam, que foi para matar o resto. O próprio YouTube é horrível em internet lentas. E para a maneira que uso, além de não funcionar bem com playlists grandes, eu gostaria de poder usar uma outra skin. Tux no compilado, Luz on Luz of Tux. Ele botou outra hashtag aqui.
Uma hashtag autoral.
Pô, o comentário dele foi bem legal, realmente. O pessoal entrou na moda aí do Twitter e tá metendo a mão agora nas APIs, tá ficando realmente muito caro. E aí está fazendo um filtro gigante, né? Só, nem empresas grandes estão disponíveis até.
É que o próprio Windows parou de utilizar o Windows. A Microsoft parou de utilizar a API do Linux. Ih, Deus!
Caramba.
Deu nó total do Twitter.
Isso está gerando até um problema aí para eles grandes, né? De processo até na justiça. Uhum.
Mas, Bruno, eu vou entrar em contato com você, então, através do seu próprio comentário, para você me enviar as suas informações para contato@códigofonte.com.br. E hoje não acabou, temos mais sorteio, né, Gabriel?
Temos um sorteio para quem faz parte do Clube dos Compiladores. Se você não faz parte, ai, 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 mas não fica triste, você tem essa oportunidade agora. Clica aqui no botão Seja Membro, se você estiver no YouTube. E aí você dá uma olhadinha lá no plano. Pô, o plano mais baratinho é R$ 4,99 por mês. Não é nada, né?
Isso, aí você ajuda deveras a gente a manter essa estrutura aqui e todas as pessoas que trabalham aqui junto com a gente no compilado, né? Inclusive lá no compilado de número 100, né? O episódio 100, nós fizemos uma homenagem a todos os que participam aqui da nossa equipe. Então quem assistiu viu que são várias pessoas nos ajudando.
Então nós temos um scriptzinho aqui para fazer o sorteio. Porque eu preciso
pegar...
Porque
em casa de dev é assim que funciona.
Fala. Porque eu preciso pegar exatamente o número de assinantes atualizado. Então, eu baixo isso lá de um CSV, dou uma lidinha aqui rapidinho e já faço o sorteio para a gente. Olha só como é rápido.
E tudo com a maravilha do Python. Nós já temos o nosso sorteado.
É o Wendel Amorim. Olha só que legal. Ele até abre aqui a janelinha dele. Ó. Tem a fotinha dele aqui. Você foi o vencedor. E sabe o que você ganhou?
Nós não falamos, né?
Mas
olha,
nunca
surpresa.
Falou. É. Então, no Clube dos Compiladores, o prêmio pode ser livros, pode ser até a camiseta também, né? Uhum. Mas nesse sorteio, a gente sorteou o livro Shell Script Profissional, do Aurélio Jargas. É o mesmo autor lá daquele livro de inspeção regular. E esse
somos
é um,
fãs aqui.
E esse é um livro excelente para aprender a trabalhar com o Shell Script. Ele vai do zero ao profissional, dá para entender muito bem. Então, esse livro aí vai diretamente para sua casa. É, lembrando que esse é um sorteio mensal, né, do Clube dos Compiladores, mas a gente tinha uma meta lá. Quando a gente atingir 400 membros, a gente vai ter a condição de fazer esse sorteio semanalmente também, junto com o sorteio aberto aí da galera do compilado, né?
Então, mais um motivo para você se tornar membro aqui do nosso clube.
Porque além de assinar, você vai estar aumentando as chances de você ganhar toda semana aí nesses sorteios. Então, faça parte agora mesmo do Clube dos Compiladores. E parabéns aí ao Wendel Amorim.
Wendel, eu vou entrar em contato também com você através da nossa comunidade e tento também buscar o seu e-mail, se ele estiver disponível ali no YouTube.
E não tá.
Não tá.
Não tá disponível. Então, não some, galera. A galera às vezes ganha.
Tem que assistir, viu? Porque esse daí eu não tenho um comentário específico para entrar em contato com você. Estamos chegando ao fim de mais um incrível episódio do Compilado. Não definimos para variar a hashtag do final, Gabriel.
Não. Deixa eu ver. Pô, acho que a gente falou de Git. Pode ser falando de Git. Hashtag eu uso Git.
Tá bom.
Pode ser?
Combinado. Hashtag eu uso Git para provar que você ficou aqui até o fim com a gente. E para você que está nos acompanhando aqui ao vivo, eu sempre estou lá no chat. Eu, Gabriel, um grande beijo. E nós nos vemos na próxima semana.
É isso aí. Obrigado. A gente ganhou um monte de presente no Universo Totos. Obrigado a todo mundo que parou, tirou foto com a gente. Foi muito carinhoso.
Muito, muito bom,
Eu tenho que falar também sobre as pessoas que escreveram, depois que a gente falou que eu fiz uma cirurgia e tudo. Muitas pessoas escreveram, me desejando saúde. Poxa, isso também me ajuda.
Energias
também.
Energias positivas.
Energia positiva. Muito obrigado para você que parou e escreveu, né, para as minhas melhoras.
Então... E é bom que o pessoal, mudando um pouquinho de assunto, voltando pro evento, o pessoal às vezes fica um pouquinho sem graça de falar com a gente, não sabe se vai incomodar. Mentira, tá? A gente adora. Foi
Pode.
Muito bom ter conversado com todos vocês lá, conhecido um pouquinho da história de alguns, só tirado uma foto rapidinha com outros, mas foi muito legal, viu?
Inclusive aqui em São José dos Campos, quando a gente vai passear nos supermercados da vida, no shopping, na rua, muita gente parou também. Não precisa ficar acanhado, não. A gente não morde, só se você pedir.
Não.
Pode vir falar com a gente, não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso. Até a próxima semana.
Tchau, tchau.
Tchau.